Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje, um programa especial dedicado à FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, com a participação de autores como Hermes Coelho, Kilzan de Oliveira, Cláudio Fragata, entre outros. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A FLIP 2024, realizada entre 9 e 13 de outubro, reuniu cerca de 27 mil pessoas pelas ruas de Paraty, com muita literatura, debates, entrevistas, bate-papos e sessões de autógrafos, além de pocket shows e lançamentos de livros. A FLIP registrou a presença de escritores como Carla Madeira, Jasmina Barreira, Juan Cardenas, Aleph Abdul Saif, Mohamed Mugabur Sarr, Miri Scott, Carla Gerson, Jefferson Tenório, entre outros, incluindo artistas, celebridades, políticos e formadores de opinião. Além dos debates entre autores, a programação oficial deste ano homenageou o escritor carioca João do Rio, pseudônimo literário do escritor, jornalista e dramaturgo Paulo Barreto, um dos mais importantes do início do século XX. E quem esteve na FLIP foi o poeta Hermes Coelho, autor dos livros Nu e Violado, que lançou em Paraty seu terceiro livro de poesias, Eclipse. A obra, publicada pela editora Patois, reúne poemas que abordam a força do que não parece visível, mas se faz presente ainda assim para abordar o trauma da descoberta de que foi contaminado pelo vírus HIV e os seus desdobramentos. Na entrevista da semana, Hermes Coelho fala pra gente desse livro e de como foi participar da FLIP.
Entrevista.
Hermes Coelho, bem-vindo mais uma vez aqui ao Autores e Livros. Você que esteve na FLIP, lançando seu terceiro livro, Eclipse. Vamos falar um pouquinho da festa? Como é que foi por lá? 5 dias de festa. Conta pra gente.
Anderson, primeiro, muito obrigado por me receber mais uma vez. É sempre uma alegria participar do Autores e Livros aqui na Rádio Senado. A gente chegou à FLIP, dos 5 dias, eu consegui participar de 3, os 3 dias cheios que a gente chama, né? Que foi quinta, sexta e sábado. A FLIP, só para ficar bem claro para quem está em casa, é a Festa Literária Internacional de Paraty, que é o maior evento literário do Brasil. As pessoas pensam muito nas bienais de São Paulo e Rio, mas a FLIP atrai autores do Brasil e do mundo, né? Essa é a marca da FLIP e é muito interessante como vai muito estrangeiro lá. O evento esse ano foi aquele caos de sempre. Essa foi a segunda FLIP que eu participei como autor, né? Lancei meu terceiro livro lá, o Eclipse. E assim, são muitos eventos paralelos. Uhum. Então tem a programação principal e você quer acompanhar tudo, mas ao mesmo tempo tem as casas das editoras com muitos eventos paralelos muito interessantes. E inclusive a própria FLIP também faz programações paralelas, então você fica tentando organizar, enquanto você quer ver o Eduardo Louis, que foi a principal atração, né? Um dos grandes expoentes da autoficção, você quer ver, aí ao mesmo tempo você quer ir para outra mesa para ver o João Silvério Trevisan, que já é vencedor do Jabuti, agora está finalista do Oceanos, que é um dos grandes escritores contemporâneos, né? Também autor LGBTQIA+. E aí você quer ver as escritoras, as mesas temáticas relacionadas à questão racial. Enfim, você quer ver um pouco de tudo, não dá tempo, chove também nessa época, chove mais do que o normal. A FLIP antigamente acontecia em julho, até poucos anos atrás. Então a gente tenta se organizar, mas é aquele caos saboroso, porque mesmo que você não consiga fazer metade do que você se propôs, você ainda sai com muito, né? Com muito conhecimento, descobrindo coisas novas e disposto a voltar no ano que vem. Não só como autor, tá? Qualquer pessoa que vai, eu vi tantas pessoas que vão anualmente, tiram as férias para ir nessa época, porque realmente é encantador. Para quem gosta de literatura, não tem evento igual.
Segundo os números, a cidade recebeu cerca de 27 mil pessoas, ocupação de quase 100% dos hotéis e pousadas da região. Eram 29 casas literárias, mais a principal, a programação principal. muita gente, muitos autores do Brasil e do exterior, autores internacionais, muita gente famosa e principalmente muita gente independente por lá. Como é que você viu essa programação independente, esses autores que estão lá batendo perna, que nem você, para lançar o livro, para fazer a publicidade? Porque eu sei que o autor de verdade, ele não quer vender o livro. Ele quer que as pessoas leiam o livro. Fala um pouquinho dessa realidade.
E essa é a principal realidade, né? Assim, a gente tem o evento principal, a gente tem os nomes consagrados, né? Mas a maior parte das casas está recebendo autores independentes, né? Que são os autores que ainda não chegaram, né, no mainstream, não estão nesse espaço já consagrado das grandes editoras, né? Eu sou um deles, participei de uma casa exatamente de autores independentes, que é a Casa Gueto, que é organizada pela editora Patuá, que é uma das principais, hoje talvez a principal editora independente do país, com autores que ganham prêmios reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, né? Esse cenário é muito rico, porque o que é que acontece? É como você disse, o autor ele quer ser lido, né? Ótimo, se você for um Itamar Vieira Júnior, que você é lido e você vende bem, né? Com mais de 1 milhão de cópias, olha que maravilha. Mas o autor, antes de chegar no patamar desse, se é que um dia vai chegar no patamar desses, ele quer que a obra dele seja lida. Então, é uma oportunidade para o autor independente de levar a obra dele para outros autores, outros editores e encontrar leitores. Na Flip, que eu fui ano passado, eu fiz essa troca com editores e autores, mas esse ano teve gente que leu a sinopse do meu livro e foi atrás para comprar. E isso é muito rico, né? Um momento que você não consegue esquecer. Pessoas, eu li a sinopse do teu livro, eu quero comprar teu livro. E não era autor, não era editor, era um leitor. Eu acho que essa é a alegria de todo mundo que escreve e que publica. Hoje, a Flip, ela movimenta um mercado independente gigantesco. E a tendência é crescer cada vez mais. E que bom, né? Porque a gente vai tentando diversificar a literatura brasileira, a literatura contemporânea, e chegar a todos os públicos.
E rapidamente, vamos falar do Eclipse. Fala um pouquinho desse livro.
O Eclipse é o terceiro livro da minha trilogia do Trauma. Né? Quem lê minha poesia sabe que ela bebe da dor. Então, o primeiro livro é o Nu, que eu brinco que é vestido. Ele não é nu de verdade, eu era muito jovem quando eu escrevi, ganhei um concurso e publiquei. O primeiro é a publicação do livro. Ele traz o trauma de ser poeta num mundo cada vez menos lírico. O segundo é o Violado, que fala do trauma do abuso infantil e a ressignificação diante disso. E o Eclipse é o terceiro, que traz o trauma mais recente, já homem maduro, homem vivido, descobrindo que vive com HIV e lidando com isso. Então, são três traumas, né? E fechando essa trilogia.
E como é que foi a recepção do livro lá em Paraty?
Impressionante. Foi muito positiva. Eu pensei que o livro fosse sofrer algum tipo de preconceito, muito pelo contrário. Pela temática e pela coragem, as pessoas ficavam mais curiosas e interessadas, né? Eu pensei que as pessoas... Porque essa palavra é uma palavra maldita ainda, né? HIV, ninguém fala. A gente, até por falta de informação. Eu me infectei por falta de informação. E aí, quando você faz um livro de poesia que tem como tema principal, que é o mote, o livro não é só sobre isso, mas ele bebe dessa fonte inicial. E você pensa que as pessoas vão rejeitar, vão rechaçar, e elas acolhem, e elas querem ler, e elas gostam do livro, que é mais impressionante também, porque assim, como o tema é maldito, você acha que a pessoa não vai ter uma predisposição para ler aquele livro de maneira aberta. E não. Até poetas que eu reconheço já viraram e disseram, olha, esse é o melhor livro. E isso me deixa muito feliz.
Hermes Coelho, eu vou encerrar nosso bate-papo aqui te convidando para voltar para a gente conversar com mais calma sobre Eclipse e sobre sua poesia. Já fica o convite.
Já está aceito o convite. Vai ser uma honra, Anderson.
Eclipse, de Hermes Coelho, está disponível no site da editora, editorapatuá.com.br. E convido você a acompanhar o trabalho do Hermes no Instagram em @hermescoelho. Todo ano a Flip recebe um grande número de autores que participam das atividades, promovendo seus livros e falando sobre temas e interesses que motivam sua escrita. Eu trago agora a participação de alguns desses autores e autoras que estiveram em Paraty na festa deste ano. A gente começa com Marcelo Maluf, que conta um pouquinho do seu mais recente livro, Você Já Olhou para o Céu?
Olá, meu nome é Marcelo Maluf, sou escritor, me dedico bastante à literatura infantil, infanto-juvenil e juvenil. Tenho mais de 10 livros publicados nessa área e estou aqui hoje para falar do Você Já Olhou para o Céu, da Elo Editora. Esse livro conta a história do Érico, um garoto de 11 anos que é apaixonado por olhar para o céu e isso cria alguns problemas na vida dele, porque ele olha muito para o céu e olha menos para o chão, para frente. Então todo mundo diz, Érico, para com isso, para de olhar tanto para o céu. Mas a tia Lucy, que é uma tia que compreende bastante o Érico, ela ama a poesia, ela diz, para, deixa, a tia Lucy gosta do que você faz, está certo você olhar para o céu. Só que tem uma coisa, a tia Lucy não está bem, ela está um pouco mal de saúde e ele tem que lidar com a possibilidade da perda, então, dessa tia. Outras coisas acontecem nesse livro, como, por exemplo, ele se apaixona por uma menina da escola chamada Fernanda, que também gosta das coisas que ele gosta, e a tia Lucy acaba ajudando ele a escrever uma carta para ela. Mas eu quero então convidar vocês a conhecerem o livro Você Já Olhou para o Céu, editora Elo. E detalhe, esse livro recebeu o selo altamente recomendável da Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil agora, esse ano. Estou muito feliz com isso.
Esse livro é lindo demais, traz uma história que emociona e sensibiliza. Além disso, as ilustrações da Nath Grego são simplesmente maravilhosas. É um livro que realmente merece o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Quem também esteve na Flip foi Socorro Acioli para o lançamento do livro Tudo que Existe é Palavra, obra que fala do poder das palavras. Todas as coisas que existem ou não são feitas de palavras, sejam elas inventadas, invertidas ou não ditas. Reconhecer sua importância e onipresença é o fio condutor dos 6 contos que compõem Tudo que Existe é Palavra, um lançamento da Pera Book Editora. Com um tom poético e reflexivo, Socorro Acioli estimula a imaginação das crianças e conduz o leitor a diferentes situações que envolvem a linguagem, seja aprender a gostar do próprio nome, encontrar um lugar onde se sinta bem ou se atrapalhar ao conhecer alguém encantador. E as colagens de Elô Barbi complementam o tom poético da escrita. Seus personagens interagem com a narrativa e ajudam a visualizar e a entender melhor as metáforas e comparações do texto. Autores e livros de volta, sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. A gente destaca agora também a participação de Kilzane Oliveira, autora de A Coragem de Danço. Ela também esteve na Flip desse ano e fala um pouquinho desse livro pra gente.
Salve, salve, pessoal. Sou Kilzane Oliveira, escritora. Esse livro traz a mensagem do quanto que os bebês de 3 anos buscam a sua autonomia, se firmarem no mundo, explorando o universo onde moram, e o quanto isso é necessário. E o quanto é necessário uma mãe abrir mão de todo o amor, de todo o seu cuidado e necessidade de proteção do bebê para deixá-lo simplesmente ser. Claro que também com um amor, mas não um amor ocidentalizado, talvez um amor afro-referenciado, como eu tento trazer em minha literatura, em meu fazer acadêmico e enquanto profissional da educação. Esse livro foi ilustrado por Paulica Santos. Tem uma ilustração que coloca o livro em explosão de cores e amores e sabores e cheiros. Esse bebê junto com essa mãe acaba sendo marcado por ilustrações extremamente afetuosas e que trazem à memória situações vividas por nós mesmos, como triciclo, capoeira, o samba. Então, são situações afro-referenciadas extremamente comuns no Brasil e que estão presentes nesse livro.
Kilzane de Oliveira é conhecida pela força e representatividade de suas obras, com histórias que trazem uma abordagem extraordinária de questões étnico-raciais e diversidade de gênero. Se você quer livros que realmente trabalham com questões urgentes e necessárias para o nosso tempo, recomendo enfaticamente as obras da Kilzane. Você pode conhecer mais do seu trabalho lá no Instagram, no perfil @mskilzane com K. Outra autora que esteve na Flip foi Ângela Papiani, autora de A Jornada de Hohenhorn. Ângela Papiani é jornalista, escritora e produtora cultural. Ela tem uma trajetória muito interessante dedicada à promoção da cultura dos povos originários. Trabalha desde a década de 1980 em parcerias com povos e organizações indígenas, em projetos que têm a proposta de valorizar, proteger, afirmar e divulgar a tradição, a arte, a cultura e o pensamento dos povos originários. Vamos ouvir Ângela Papiani falando um pouquinho desse livro.
Meu nome é Ângela Papiani e eu sou autora do livro A Jornada de Hohenhorn, que é uma história que se passa no Cerrado brasileiro, no centro-oeste, bem no coração do país, com o povo Xavante. E é uma história que me toca muito, de uma menina que tem uma tentativa de levá-la para a cidade, para ela ser criada por uma família na cidade grande, e ela se rebela, ela não quer, ela tem um afeto muito grande por suas raízes e pelo lugar onde ela nasceu e viveu, e ela volta sozinha para casa. É um desafio, são 3 dias sozinha, cruzando o cerrado até chegar em casa. E eu acho que o livro traz isso, traz essa ligação profunda da pessoa indígena com o lugar onde nasceu, o conhecimento que uma criança tem do seu território e a sua capacidade de sobreviver nesse lugar e os afetos todos, né? Então, é isso, é uma aventura de uma menina do povo Xavante no Cerrado Brasileiro. E essa história foi ilustrada lindamente pelo Maurício Negro, que é um ilustrador incrível, um autor incrível. E eu tenho uma alegria muito grande de tê-lo junto, né, nessa parceria. E isso tornou o livro um objeto maravilhoso. Eu convido todo mundo a conhecer A Jornada de Hohenhorn.
Meu destaque agora é para o escritor Cláudio Fragata, autor de Dois Corações, uma publicação da Perabook Editora. Cláudio Fragata é escritor de livros infantis e juvenis, jornalista, professor de escrita criativa, colaborou com importantes veículos de imprensa brasileiros, entre eles o Jornal da Tarde e as revistas Globo Ciência, Galileu, Gula e Recreio. Ganhou o Prêmio Jabuti em 2014 com o livro Alfabeto Escalafobético. Para o Autores e Livros, Cláudio Fragata falou da importância dos livros e da literatura para a formação das crianças.
E eu estou muito feliz porque eu estou vendo muita movimentação aqui em torno da literatura, e a literatura, na minha opinião, ela é fundamental, principalmente para as crianças, né? Qual é a importância do livro na vida de uma criança? É fundamental, apenas isso, né? O livro, ele amplia o conhecimento do mundo, né? Ele estimula a imaginação, ele é um companheiro realmente da criança, né? Do leitor. Isso vale inclusive para leitores adultos, né? Mas é lazer, é divertimento, é um objeto assim que não pode faltar, né, em nenhuma casa, em nenhum lugar, e sobretudo na mão das crianças, né? Vale mais do que 1.000 dias na escola, sabe? Uma boa leitura, a criança ser transportada para esses mundos que ela não conhece, mas vai conhecer, vai viver, vai experimentar. E sim, você dar um livro de presente contribui demais para o desenvolvimento intelectual e emocional de uma criança. Tem que se transformar numa rotina, ganhar livros. E eu tenho aqui minhas teses, né? Então, não adianta nada você comprar um livro e socar esse livro à força para a criança ler, né? Sobretudo se ela ainda não tem esse hábito, porque a leitura é um hábito, é uma descoberta. Eu prefiro dizer isso, que a leitura é uma descoberta. Quando a criança desvenda esse mundo da fantasia, da literatura, ela se transforma. Acho que ninguém é a mesma pessoa depois de ler um bom livro. Então, o que eu recomendo é assim: você quer dar um livro de presente para uma criança que não tem ainda esse hábito de ler, compre, deixe por perto. É importante, assim, que os livros fiquem ao redor dela e que há um momento em que ela vai descobrir, né? As crianças são curiosas. Há aquele momento em que ela vai pegar esse livro, vai folhear, vai olhar as ilustrações, vai ler e ela vai se deslumbrar. Aí ela já estará adentrando esses mundos, né, da fantasia, e do qual certamente ela nunca mais voltará.
Dois Corações, escrito por Cláudio Fragata, com ilustrações de Anita Prats, conta a história da pequena Maria Flor, que vive na cidade de Dois Corações e que tem duas grandes paixões: o piano e as férias na praia com a sua prima. Ela já fazia a mala para a viagem tão esperada quando descobriu que o plano da família era outro. Com raiva e frustrada por não poder ir à praia, Maria Flor se vê diante da visita do seu avô, Miroslau. O que a menina não imaginava era que a presença do avô traria novas melodias à sua vida. Dois Corações nos convida a mergulhar em histórias de amor, encontros inesquecíveis e memórias que aquecem o coração. E chegou a hora do Encantos de Versos, que hoje nos traz um pouco da poesia de Alberto da Costa e Silva.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras do poeta paulistano Alberto da Costa e Silva, que viveu de 1931 a 2023. Ensaísta, diplomata e historiador, Alberto da Costa e Silva foi eleito para a Academia Brasileira de Letras no ano 2000 e presidiu a entidade no biênio 2002-2003. Em 2004, foi escolhido pela União Brasileira de Escritores e a Folha de São Paulo como Intelectual do Ano. Dono de vasta produção literária, estreou na poesia em 1953 com o livro O Parque e Outros Poemas. Abrimos nossa homenagem com os versos de Respiro e Vejo, extraídos da obra premiada As Linhas da Mão, de 1978. Respiro e vejo. À noite, cada sol vão rompendo de mim a todo instante. Tarde e manhã, que são tecido tempo, chuva e colheita, o céu, repouso e vento. Vergel de aves, vou entre viveiros a caçar com olhar, passarinhagem dos pequeninos sóis e das estrelas que emigram neste céu de goiabeiras. Mas sigo a jardinagem, pó do tempo, o desgosto do espaço, a sombra e o fogo, as florações da luz e da cegueira. E no dia, suspensa a cachoeira, neste jogo sagrado, vivo e vejo o que veio em meus olhos desenhado. Alberto da Costa e Silva foi ainda acadêmico correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. No ano de 2014, recebeu o Prêmio Camões pelo conjunto de sua obra. Também selecionado do livro As Linhas da Mão, você ouve agora Uma Ausência de Mim. Uma ausência de mim por mim se afirma, e partindo de mim na sombra sobre o chão que não foi meu, na relva simples, o outro ser que sonhei se deita e cisma. Sonhei-o ou me sonhei? Sonhou-me um outro, e o mundo a circundar-me, o ar, as flores, os bichos sob o sol, a chuva e tudo, ou foi o sonho dos demais que sonho? A epiderme da vida me vestiu,
ou Breve Imaginar de um Ócio Inútil, Ergueu da Sombra Minha Carne, ou Sou um Casulo de Tempo, o Centro e o Sopro da Cisma do Outro Ser que de mim fala, e que, sonhando o mundo, em mim se acaba. Para encerrar nossa homenagem ao poeta Alberto da Costa e Silva, ouça agora A Despedida da Morte. Falo de mim porque bem sei que a vida lava o meu rosto com o suor dos outros, que também sou, pois sou tudo que posto ao meu redor se cala, e é pedra ou água, se apenas, o teu tempo é a trava que te impede de ter a calma clara do chão de lajes que o sol recobre, este esperar por tudo que não corre, nem para e nem se apressa, e é só estado, e nem sequer murmura. O que te trazem é o riso e o lamento, o ser amado e o roçar cada dia a tua morte, que não repõe em ti o sem passado, ficar no teu escuro, pois herdaste e legas um sussurro, um som de passos, uma sombra, um olhar sobre a paisagem, memória, cálcio, humus, eis que o mundo nada rejeita, sendo pobre e triste no esplendor que nos dá a madrugada. Agora deixo você na companhia de Arnaldo Antunes interpretando a canção dele, Termo Morte.
Venha sem aviso, invisível, e me leve o mais subitamente possível. Venha de repente perceptível, leve mais rapidamente possível. Esse é o nosso termo morte. Venha de repente imperceptível, leve mais rapidamente possível. Venha sem aviso, invisível.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.